Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna também. A respeito dessa questão aí, né, dos veículos, das motocicletas que estão com o escapamento adulterado, né? Nós, como Polícia Militar, nós temos realizado algumas ações para tentar combater isso e, consequentemente, gerar tranquilidade para a população, né? O que nós fazemos? Nós fazemos blitz de trânsito, operações, e quando nós recebemos denúncias ou constatamos também essas motos que estão irregulares, é realizada a abordagem e dado o encaminhamento necessário, né? Se realmente for constatado lá que esse veículo, essa motocicleta, está com o escapamento adulterado, é feito recolhimento para regularização e as infrações de trânsito que cabem ao fato também, né?
Já de primeira, tenente, ele é aconselhado a mudar esse tipo?
Não, já é feita a notificação. Uhum. Constatado pela Polícia Militar, é feita a notificação, né? Uhum. Até a gente costuma escutar algumas vezes aí, ah, mas eu sou trabalhador e tal, né? A gente nem está questionando esse fato, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela realmente, ela trabalha e tal, e muitas das vezes essas motos, elas estão sendo utilizadas até no trajeto do deslocamento ali entre a residência desse indivíduo pro serviço, mas de uma forma conduzida de forma irregular. Então, a partir do momento que a gente constata esse fato, até mesmo para garantir a segurança de terceiros que estão na via, garantir a tranquilidade pública dos terceiros, é feito o encaminhamento necessário, né? Então, por mais que essa pessoa, ela seja uma pessoa ali que está devidamente registrada, trabalhando em algum lugar, né? Naquele momento específico, ela está cometendo uma infração de trânsito e ela acaba sendo responsabilizada por esse ato.
Aí, né? Já dá para a gente ser mais radical, né? Ah, você é um trabalhador? Então, se é trabalhador, respeite a lei. Porque se você não quer o mal para você, você não pode fazer para os outros. Já imaginou, você tem que trabalhar cedo e alguém passa com a moto estourando assim na frente da tua janela?
Acaba incomodando, né?
Você acorda e aí no outro dia você vai trabalhar que jeito?
Se você é trabalhador, você sabe o que o outro está sentindo.
Você sabe que a pessoa está sentindo, que aquilo não faça para mim o que você não quer para você, né?
Com certeza. E até para ficar bem claro, né? A Polícia Militar, no caso, ela não tem essa arbitrariedade de decidir se vai multar ou não, né? Ela constatando, ela segue a legislação, e a legislação, ela é bem clara, né? Ela determina que faça a notificação, assim como faça o recolhimento do veículo, da motocicleta ali no caso, né? Para que seja regularizada aquela situação.
E como o Oswaldo já citou também, a questão dos veículos, dos carros, né? Tem carro que está usando, não sei se é um dispositivo que eles usam no veículo, que muda, do nada eles mudam o barulho do escapamento. E aquele barulho, né, se ele for devagar, até que ainda... Agora, tem uns que aceleram, né? Vai subir uma avenida que não tem uma lombada, não tem nada, ele acelera e aquele barulho também é complicado.
Então,
principalmente na madrugada, aquele silêncio, aquele barulho perturba demais também.
Da mesma forma, né? Se a Polícia Militar, a viatura, constatar lá naquele momento que a pessoa está utilizando esse dispositivo e o escapamento naquele momento está de forma adulterada, né? E seja com o dispositivo de silenciador ali, né, inoperante, no caso, né, também será autuado. Né?
Dando uma pincelada, que não é, dá para a gente fazer todas as perguntas aí, infelizmente não é impossível a gente fazer todas as perguntas, mas dentre algumas que eu estou pegando aqui, porque a polícia, ela faz a blitz durante o dia e o barulho vem mais logo mais à noite, mas há uma possibilidade de saber se a moto está comprometida ou não, né, comandante?
Não entendi, mas, desculpa
a pergunta. A polícia faz a blitz durante o dia.
Mas nós temos blitz durante a noite também.
Tá? Mas tem um jeito de saber se a moto está adulterada ou não, né?
Sim. E outra, sem contar que assim, né? O policial ali, ao momento que ele faz a vistoria na motocicleta, ele já sabe se aquele escapamento, no caso, ele é original ou não, se ele é regulamentado ou não, né? E não estando regulamentado, será feito o encaminhamento.
Porque a polícia tem a noção, ela sabe, né? Então, só para concluir aqui, ela sabe mesmo, fazendo de dia, ela pegou uma moto, ela sabe se aquela moto está fazendo barulho ou não está.
Com certeza, com certeza. E até para a gente é muito difícil, né? Porque quando as pessoas que estão cometendo esses atos aí, elas estão passando perto da polícia, da viatura policial ali, que ela é uma viatura ostensiva, né? Elas acabam não acelerando tanto, né, para fazer o barulho.
Até estaciona, né?
Até estaciona, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que constatar, e a gente conta também com a colaboração da população, né, para realizar as denúncias para a gente, para que a gente consiga chegar nesses indivíduos, né?
E esses veículos, pessoal, tem um carro preto que é infernal o barulho dele na cidade. Todo dia é o mesmo carro. Esse, não tem denúncia ainda sobre esse carro, chamado carro preto, que vive no barulho infernal aí da madrugada, comandante?
Particularmente, para mim não chegou nada. Eu tenho até que dar uma confirmada com as equipes, se eles já receberam alguma denúncia nesse sentido, mas se tiverem recebido, com certeza eles estão, durante o patrulhamento ali, visualizando se conseguem observar esse veículo para proceder à abordagem do mesmo.
Um outro problema, no Parque do Povo, o pessoal reclama naquela região ali sobre o barulho, que esse pessoal de moto vai geralmente ali, escapamento aberto. Ah, está sendo feito um trabalho constante ali ou não?
Sim, as blitzes elas são em diversos pontos da cidade, né? Cada dia a gente altera o ponto da blitz ali também, para não se tornar uma rotina somente naquele local, e de forma que a população saiba, ah, nesse local tem blitz e acaba desviando o trajeto, né? Então a gente altera os locais de blitz, de operações, para que a gente possa ter um efeito surpresa ali também nessas pessoas que estão cometendo alguma irregularidade.
É porque ali a molecada se reúne, né? Ali aí vira um fervo, como diz o ditado. Né?
Mas duro que a surpresa é meio difícil, porque eles de longe vê a viatura, né? Aí já.
Aquelas motos que vieram, as quatro motos, né? Já tá no dia a dia ou não?
Hoje a gente não tem um efetivo suficiente na companhia aqui para empregar as motos, né? Às vezes, em algumas operações, a gente acaba utilizando com um efetivo que é habilitado, que é capacitado para conduzir essas motocicletas e usa de forma específica, né? Mas a gente não tem uma escala fixa com o efetivo da motocicleta.
É aquela coisa que a gente sempre coloca, né? A falta do material humano também é grande, né, comandante? Sim. Dá para se exigir muito também,
sempre,
devido à falta.
Esse é o problema de todos os comandantes que passam aqui, né, Oswaldo?
Vamos colocar, o efetivo é muito pouco.
Hoje aqui na companhia, na segunda companhia, né, do 18º Batalhão, são seis municípios.
Seis municípios.
Né?
E ele tem que dar conta de tudo. E tem município aí que só tem um policial, né?
Um policial trabalhando sozinho a gente nunca vai ter, né? A gente tem sempre uma dupla ali no caso, né?
Um para atender na rua, né?
Isso mesmo. Só que agora a gente tem até mais um concurso aí, né, que está vindo, justamente para tentar suprir essa demanda também, né?
A situação, principalmente em alguns locais que nós temos aqui, o pessoal de carro, a verdade, esses carros são automáticos, eles colocam um escape esportivo e acelera à noite para ninguém dormir, para fazer um inferno nas ruas. Então aí não tem, é que a gente falei aqui, o cara passa uma hora da manhã, como é que não vai saber
se eu acho que até a intenção dele não é deixar ninguém dormir, é para mostrar o carro dele, né? Ele quer fazer barulho para achar que o carro dele é diferente, ele é o cara e tal, mas aí uma hora dessa acaba caindo a casa também, né?
É complicado, né? Que além da questão da infração de trânsito, né, que é prevista lá no artigo 230 lá do CTB, né? Ele também pode incorrer na infração penal, né, da perturbação do sossego, né? Então, além da questão administrativa de trânsito, se essa pessoa for abordada, for constatado que ela está perturbando alguém, ela pode também ser encaminhada para a confecção de um termo circunstanciado, né?
Como o senhor disse sobre o artigo 230 do Código, mas ali também, nós temos que dizer, é a poluição sonora acima dos limites. E como é que a gente faz? A gente não tem os medidores de decibéis aqui, ou temos ainda alguns aí.
Decibelímetro.
O decibelímetro, que antigamente, se eu não me engano, o Conselho de Segurança tinha arrumado alguns.
Não, a gente aqui na cidade, a gente não tem, né? Mas assim, o 230, no caso, ele é para o equipamento adulterado, né?
Sim.
Ele pode ter sido suprimido ou não está em o original, no caso, né? Aí, constatando isso, é aplicado o 230 do CTB, né?
Uhum.
Entendeu?
Porque, na verdade, hoje a gente vê que tem muita gente aí que, infelizmente, está fazendo com que as pessoas, e não sei por que fazer de madrugada, 1, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né?
Isso que é o... Acaba incomodando demais.
Ah, incomoda, e não é porque, olha, é bonito, não é o caso de ser bonito, o problema é que incomoda as pessoas. Agora, outra coisa que a gente está vendo aí, que o pessoal está colocando aqui, essas bicicletas motorizadas, elas fazem um terror também com esses menores. O que é que está sendo feito nesse sentido? E explicar bem, porque é importante diante dessa presença do comandante aqui, para explicar bem sobre a situação de ciclomotores, de bicicletas motorizadas, que existe uma lei, né, uma lei que ela tem que ser respeitada e que, infelizmente, às vezes a gente vê até pais irresponsáveis que dão uma bicicleta motorizada, um ciclomotor motorizado de até 50 cilindradas com uma criança e nem capacete eles usam. Como é que é isso aí? O que determina ali, comandante?
Então isso daí é algo que tem gerado muita confusão, né? Porque gera algumas dúvidas, na verdade, né? O que acontece? A primeira coisa que eu oriento, né, é que as pessoas que têm interesse em adquirir algum desses produtos, seja bicicleta motorizada ou ciclomotor, né, que leiam a resolução 996 de 2023 do COTRAN, que é onde especifica tudo que dispõe sobre esses assuntos, né? Mas resumindo, né, para a gente tentar explicar aqui o que, que é cada coisa. A gente pode dividir esses veículos em quatro grupos, vamos dizer aqui, para ficar mais fácil. O primeiro seria as bicicletas elétricas, no caso, né? O segundo grupo, os equipamentos de mobilidade individual autopropelido. O terceiro, os ciclos motores. E o quarto, as motonetas e as motocicletas, né? Vamos lá, falando primeiro das bicicletas elétricas. Essas bicicletas, elas são de propulsão humana, ou seja, ela só tem o acionamento do motor dela quando o indivíduo pedala no pedal lá. Quando ele realmente pedala, aciona o motor elétrico dessa bicicleta. Ou seja, ela não tem acelerador, ela não tem o dispositivo para acelerar e mudar a velocidade dela. São veículos de até 1000 watts de potência e velocidade máxima de 32 km por hora. Esses veículos, bicicleta elétrica, não precisa de CRLV, CNH ou capacete. Embora o capacete, a gente orienta como uma forma de bom senso e segurança da pessoa que está utilizando desse veículo, desse equipamento, para que utiliza por questão de segurança mesmo. Então vamos lá, o segundo veículo daí, o segundo grupo, são os equipamentos de mobilidade individual autopropelido. Como o próprio nome diz, e é onde acaba gerando confusão ali, esses equipamentos são individuais, ou seja, não pode andar mais de uma pessoa nesse equipamento. Como que funciona? É potência máxima também de 1000 watts, velocidade máxima de 32 km por hora, ou seja, se caso esse equipamento ele for superior a 1000 watts, ou tenha velocidade superior a 32 km por hora, esse equipamento não é mais enquadrado como equipamento de mobilidade individual autopropelido. Ele seria enquadrado como ciclomotor, certo? O que acontece? Esse equipamento, dentro dessas condições, ele também não precisa de CNH e não precisa de
equipamento de segurança.
Do capacete, do CRLV. Ele não precisa ser devidamente licenciado, no caso, né? A dúvida acontece por quê? Porque algum desses equipamentos, eles têm o dispositivo de acelerador semelhante ao do ciclomotor. Só que ele não pode ultrapassar aquelas questões lá de 1000 watts de potência, 32 km por hora. A largura dele também, medida de guidão, de uma ponta do guidão no outro, tem que ser no máximo 70 centímetros. A distância entre eixos, no máximo 130 centímetros. Enquanto estiver dentro dessas condições, ele é considerado um equipamento de mobilidade individual autopropelido. Tranquilo? E daí a gente vem para o terceiro grupo, que são os ciclos motores. Os ciclos motores, eles têm duas opções de motor lá. Ou a combustão, que teria no máximo 50 cilindradas, ou um motor elétrico, que teria no máximo 4000 watts de potência. O que acontece? Se caso ultrapassar essas características, ela já é considerada uma motocicleta. Ela não é mais considerada um ciclomotor. E além disso, também tem a questão dos 50 km por hora máximos. O que acontece, né? A gente também gera dúvida às vezes, né? Ah, mas o meu atinge 70 km por hora, mas eu estou andando somente a 50. O que, que o senhor entende? Ele é um ciclomotor ou um...
É um ciclomotor, né?
Não.
A potência dele vai até 70.
Então, mas assim, a partir do momento que ele pode atingir 70 km por hora, ele não é mais enquadrado como ciclomotor, entendeu? Então, assim, ele tem que ter essa velocidade máxima de 50 km por hora. Se ele atinge 70, mas a pessoa alega que ela só está usando até 50... Na verdade, ele é considerado como motocicleta, entendeu? Então, assim, a velocidade máxima dele ali, original dele, que é constatada, é no máximo de 50. Tá, vamos lá então. O ciclomotor, aí ele sim tem que ter o CRLV, né, que é o licenciamento do veículo, emplacamento no caso, né, CNH e capacete, certo? Qual que é a dúvida, né, que muitas vezes... Às vezes o próprio vendedor desses equipamentos, talvez por desconhecimento ou até mesmo para conseguir concretizar a venda, acaba orientando de uma forma equivocada a pessoa que está interessada em adquirir esse produto. Só que daí o problema é que na hora que a Polícia Militar constata que o fato está, que o veículo está irregular por algum motivo, é feito o recolhimento desse veículo, feitas as notificações cabíveis e tal, né? Então tem que ter esse certo cuidado, né?
É porque na verdade está havendo, né, a gente vê muitas crianças aí com ciclomotor e na verdade eles estão entendendo que aquilo ali é um autopropelido, que na verdade que é o caso ali daqueles patinetes.
Isso,
né?
O patinete seria um autopropelido individual, né?
Sim.
Só que ele tem que atingir aquelas características de 32 km por hora, sim, no máximo 1000 watts de potência.
Aquele quadriciclo também, que é com uma cadeira somente, só para uma pessoa, que é também. Isso. Ou aqueles patinetes
que é o overboard,
tá? E tem aquele também que tem,
Que tem uma haste para segurar.
Também, que também é.
Tem um que só de uma roda também. Né?
Agora tem esses que são aí, que geralmente você vê aí, que é para uma pessoa só, mas aí já entra em ciclomotor e aí tem que entrar nas regras da lei, né?
Isso, e a partir do momento, é isso que gera dúvida, né? Às vezes os pais acabam comprando para o adolescente, para a criança ali, achando que é um equipamento autopropelido individual, mas na verdade ele se enquadra como um ciclomotor. E a partir do momento que ele se enquadra como um ciclomotor, ele deve ter, o indivíduo que vai conduzir esse veículo deve ter a CNH, né, ou a ACC, né, que é para conduzir lá os ciclomotores, no caso, né, emplacamento, toda a parte de legislação de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro, né. E o problema que também acaba gerando para os pais, né, para os responsáveis, é que a partir do momento que a criança ou adolescente for constatado dirigindo, conduzindo um ciclomotor, essa criança, esse adolescente, ele não responde criminalmente. Só que os pais sim respondem pelo artigo 310 lá do CTB, que é permitir entregar, né, um veículo para uma pessoa não habilitada a conduzi-lo. Então, assim, além da questão administrativa, da questão das multas, do recolhimento do veículo, né, da parte financeira, tem também a questão da responsabilização criminal para os pais, né?
Era isso que eu bateu, tenho três, quatro perguntas aí, Paulo. Por exemplo, tem a bicicleta. Acontece o seguinte, a bicicleta, o cidadão está com a bicicleta, criança aí de 9 a 10 anos, anda com bicicleta elétrica. Caso eles batam em alguém, até mesmo batem em um carro, até mesmo atropelar alguém, quem é que assume a responsabilidade disso aí?
Então,
esses menores.
Então, o que acontece, né? A mesma bicicleta elétrica, desde que ela esteja naquelas características lá dos 32 km por hora, ela não tenha acelerador, no caso, né? Seja no máximo lá de 1000 watts de potência, ela deve seguir uma série de normas para ser conduzida também, que é desde lá de retrovisor no guidão esquerdo, equipamento de sinalização, campainha, entre outras coisas, né? E tem a forma correta também de ser conduzida. Por exemplo, a pessoa que está na via pública ali, ela tem que andar na mesma faixa de rolamento no sentido do trânsito.
Na mão.
Na mesma mão de rolamento do sentido do trânsito. Só que o que, que ela anda? Ela anda na borda direita da via. Ela anda, ou seja, mais próxima à calçada ali. Essa bicicleta, por exemplo, ela não pode andar em cima da calçada, porque é onde está trafegando os pedestres, no caso, até mesmo para evitar um possível acidente ali, né? Agora, assim, na questão da responsabilização, né? Que nem eu mencionei, na questão do ciclomotor lá. Se a criança for pega dirigindo, ela vai ter a parte administrativa e o responsável, né, responde criminalmente. Porém, se essa criança conduzindo um ciclomotor, se envolve num acidente, por exemplo, não foi só a constatação da polícia ali, por exemplo, se envolveu num acidente, essa criança, o pai, além de responder criminalmente, a criança também pode responder. Por quê? Porque ela pode gerar uma lesão nesse acidente, ela pode gerar um dano material, ou seja, uma ação civil ali, né, para ressarcir esse dano. Então, assim, é um assunto bem, bem delicado ali, que às vezes os pais acabam não tendo esse conhecimento e acabam até mesmo, por, às vezes, equívoco, né, cedendo esse equipamento para a criança, e acaba podendo ter um grave problema. Ali,
o pessoal está perguntando sobre o caso do autopropelido. Se acontece um acidente com ele, quem é o responsável?
Então,
é isso que a gente está colocando.
Do autopropelido.
Do autopropelido.
Então, aí vai depender de cada circunstância, né? Depende de como esse acidente aconteceu, né? Vamos supor assim, que o indivíduo que está conduzindo esse autopropelido, ele está seguindo todas as normas, ele não cometeu nenhuma irregularidade na condução desse veículo, então provavelmente ele não vai ser responsabilizado. É a mesma coisa lá, por exemplo, eu cruzei uma preferencial, avancei um sinal vermelho e causei um acidente. eu sou responsabilizado, certo? Uhum. Agora, a partir do momento, não, eu cruzei o sinal verde e uma outra pessoa que cruzou a preferencial. Aí eu não sou responsabilizado, quem é responsabilizado é outra pessoa.
Uhum.
Então, assim, tem que ver a circunstância em que o acidente aconteceu para saber quem que estava errado ou não.
É outra coisa, a gente falando de bicicleta motorizada, mas a bicicleta, ela não sendo motorizada, que a gente vê muita gente descendo, principalmente a Comendadores de Meneghel. Neguinho desce com tudo com a bicicleta.
E na verdade, na calçada,
a bicicleta também, ela é obrigada a seguir as leis de trânsito, andar na mão certa, né, comandante?
Com certeza. Na verdade, assim, também é um equívoco que as pessoas acham que a bicicleta não tem regras, né?
Uhum.
Mas, na verdade, existe uma série de regras lá no Código de Trânsito, na resolução, né? Então, assim, deveriam ser observadas também, né, para serem conduzidas, né?
É porque às vezes mas a minha bicicleta normal, não, eu vou andar do jeito que eu quero. Não é assim.
Não é. Como eu falei, né? A pessoa tem que andar na mesma via do trânsito, não pode andar na calçada. O ideal seria que andasse numa ciclovia, mas no município não existe a ciclovia, né?
Uhum.
Que ande na via do sentido do trânsito, na borda direita da via.
Ó, existe a ciclovia, aquela vergonha que tem ali, mas não, ela existe.
É, mas eu digo assim, municípios que não existem.
Ah, tá. Coisa, né? Não, mas eu acho que vão tirar aquilo ali também, porque já passou da hora de tirar aquilo lá. Se eu não me engano, vai tirar aí nos próximos tempos.
Tem uma pergunta já que o...
Não que é ruim, gente, mas local é que é errado. Tá?
É.
A ciclovia é excelente nos municípios, só que tem que ser no lugar.
Ah, é que claro, tá no local errado.
Mas assim, como eu falei, né? Não tendo a ciclovia, existem outras regras para que sejam conduzidas.
Falando em legislação, comandante, sobre a questão de drones. Esse dia o pessoal veio conversar comigo, né? A gente estava no local e conversando, a respeito de drones, principalmente final de semana, que sobrevoando casa com piscina e chácaras com piscina. A pessoa não sabe de onde que vem o drone, quem é que está comandando aquilo. E geralmente está mulheres, adolescentes, pessoal ali tomando banho, piscina, aquela coisa toda, e aquele filmando ali. Teve alguma coisa já de reclamação lá na companhia, ou tem alguma legislação também a respeito?
Não, existe uma legislação específica para esse assunto, né, e tal, mas assim, eu, pelo menos, recentemente não recebi nenhuma denúncia aqui na companhia desse fato, né. Então, eu não sei se está acontecendo ou não aqui em Bandeirantes, né, mas com certeza, né, se a
pode
pessoa...
Pode procurar, então.
Pode procurar, porque assim, tem... existe uma forma correta, né, desses equipamentos serem operados de forma que ela não invada a privacidade das pessoas que estão dentro da sua residência, por exemplo.
Só que ele tem que saber também de onde que é o drone, de quem
então,
que é, né?
Essa que é a grande
porque
dificuldade, senão... né, conseguir localizar quem que está operando esse equipamento, né?
É, porque existem as normas, né, vamos dizer,
tem
norma, né, tudo tem norma, tem regras. Agora, saindo disso, o trabalho de comando da nossa cidade, senhor como comandante, a situação de trabalho periódico nas vilas e nos bairros, como é que está sendo desenvolvido isso, comandante? Principalmente na ronda intensiva.
Ostensiva.
Ostensiva, digo melhor.
A gente tenta, na verdade, assim, a gente não coloca apenas um lugar, né, para fazer esses patrulhamentos, essas ações policiais, né? Até mesmo porque o nosso objetivo é atender toda a população, né? E não somente um determinado setor ou uma determinada região, né? Então, assim, a gente realiza blitz de trânsito, realiza patrulhamento ostensivo. O que acontece, né? Muitas vezes a pessoa está dentro da residência, mas acaba não vendo, né? Que a polícia tá passando ali na frente, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa pode estar durante a madrugada ali dormindo, mas a polícia militar está passando na frente da residência, está fazendo patrulhamento ostensivo, preventivo, tentando inibir diversos tipos de crime, né? Entre eles, o tráfico de drogas, o furto, né? Roubos, entre outras coisas.
E aleatório, né, comandante? Até porque é falta de efetivo, né? Tem que...
A gente
conhece a região mais perigosa, né?
Isso, tem determinados horários que a gente tenta priorizar algumas regiões, né? Mas assim, o nosso objetivo é abranger todo o município, né? Então, a viatura, ela tenta realizar o patrulhamento ostensivo ali de forma a abranger todas as vias do município, todas as regiões, todos os bairros, né? Para que essa população também tenha essa sensação de segurança e seja protegida, né, pela Polícia Militar. Né?
É, porque há também a segurança na zona rural, né? Porque a gente tem que entender que existe um trabalho em cima disso também, né, comandante?
Isso, para a zona rural a gente tem até, na verdade, uma equipe específica, né, que faz esse trabalho aí, que é a nossa equipe da rural, né? Então, assim, eles trabalham cadastrando as propriedades, e isso daí tem trazido bons resultados para nós, né? Porque a partir do momento que esses proprietários rurais aí, no caso de propriedades, eles estão cadastrados, eles têm alguma informação, eles já passam para a gente. Ou quando a gente precisa de alguma informação, às vezes um indivíduo que fez um furto e pode ter se evadido para a área rural, a gente já acaba em trabalho conjunto com esses proprietários, tentando levantar alguma informação de por onde eles passaram, a localização deles, para tentar lograr êxito aí em recuperar o objeto furtado, recuperar o veículo e prender o criminoso.
É, a nossa patrulha rural, antes nós tínhamos chamado patrulha rural comunitária, né? Ela continua trabalhando e lógico, o pessoal que quer pode até entrar em contato para deixar, né, participar ali, vamos dizer assim, tem até o telefone, o 999-550726, para que o produtor rural também possa entrar em contato e deixar ali, né, se cadastrar junto, né, comandante?
Isso, com certeza. Se tiver algum proprietário aí na região que ainda não tenha feito esse cadastro, pode fazer contato com a equipe aí, que com certeza eles vão fazer uma visita lá para realizar esse procedimento.
Bom, comandante, mais algum detalhe que o senhor queira colocar daquilo que a gente não discutiu aqui? Porque é lógico, o tempo, nós somos escravos do tempo, né? Mas tem muito assunto, consequentemente, para ser levado, mas é importante a gente trazer esses principais que a gente trouxe aí, dos maiores reclamos dos últimos dias aí.
Não, com certeza, é o que eu falo, né? A Polícia Militar está trabalhando em prol da sociedade aqui no município de Bandeirantes e no estado inteiro, né? Tendo qualquer informação, qualquer denúncia, pode realizar tanto no 190 como no 881 também, né, de forma anônima ali, né, para que a gente possa lograr êxito aí em prestar um bom serviço aqui para o município de Bandeirantes.
Só uma coisa, voltando aqui, que é um problema do 190, que não está funcionando. E lembrar, gente, que as broncas às vezes reclamam aqui, mas não é aqui que atende, né? Ela vai para Cornélio Procópio, para o Copom de lá, né?
Isso, a nossa central de atendimento é em Cornélio Procópio, né? É por uma questão de otimização de recurso, né? Que é a sede do nosso batalhão, mas assim, de qualquer forma, o cidadão que ligar 190 vai cair na nossa central em Cornélio Procópio e esse policial da central vai despachar para a viatura aqui de Bandeirantes ou da nossa região, né?
Outras coisas são as broncas, que estão roubando o quintal, estão levando carrinho de mão, estão levando coisa de pedreiro. Eles têm que ser registrados, porque muitas das vezes as pessoas nem registram o boletim, né, comandante?
Exatamente, acaba ficando subnotificado esses crimes aí, né? Porque as pessoas acabam, é só um botijão de gás, é só alguma coisa, e acaba não registrando e a gente não tem essa informação daí de onde estão acontecendo realmente.
Né? Tá certo, comandante. Mais alguma coisa?
Só isso.